Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. Iniciamos o nosso trabalho de hoje comentando sobre cidades. Perguntei a alguns colegas se fôssemos visitá-los nas cidades, o que nos mostrariam? E cada um então apresentou um pouco de suas cidades, de sua cultura, de suas vidas, não é? E uma das colegas me perguntou, onde eu levaria vocês? Então eu respondi que isso variaria muito, que depende das cidades, como me sinto habitante de várias cidades, e em alguns lugares não me prendo às cidades, mas às pessoas. Não é? Por exemplo, em São Paulo, tenho amigos tão queridos em São Paulo, acho que São Paulo me pega mais pelas pessoas. E isso que São Paulo é uma cidade linda, né? Para cada um uma variante diferente. Esse prefácio foi importante pelo teor da nossa aula de hoje, que é uma aula de conversações. Hoje nós não trabalharemos um texto. Ainda que tivéssemos a obra do Monteiro Lobato, que vai aguardar uma outra ocasião, as cartas dele, nós hoje faremos uma conversação com música. E eu gostaria de abrir o nosso trabalho convidando vocês à audição desta linda canção, que foi uma gravação ao vivo na época, que foi a gravadora colocou todo o equipamento no auditório para fazer uma daquelas gravações acústicas com o Gonzaguinha. Vamos ouvir Gonzaguinha como uma abertura aos nossos trabalhos de hoje, está bem?
Era uma vez eu no meio da vida, essa vida assim, tanto mar, tanto mar. Coisa de doce de sal, essa vida assim, tanto mar, tanto mar. Sempre um mar corizindo do verde. Mais verde é o anil, mais anil. Cores do sol e da chuva, do sol e do vento, do sol e do ar. Era o tempo na rua, eu nua, usando e abusando do verbo provar. Par em par, bem mal, marulhar. Sempre menina, franzina, traquina, de tudo querendo provar e provar. Sempre garota, marota, tão louca, a boca de tudo querendo levar. Vida, 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 que seja do jeito que for. Mar, amar, amor, se a dor quer o mar dessa dor, quero o meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar e amar. Vida, 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 é sempre a primeira vez, sempre será. É sempre como fosse sempre só sonhar. é sempre como mergulhar num turbilhão sem fim. É sempre toda a luz do sol só pra mim. Ilumina o seu toque, ilumina, incendeia, acende o meu coração. Fogo eterno de magia, elixir de juventude. É tão super quando a gente se libera. Pra viver, viva amor, iluminar. Pra viver, viva amor, iluminar. Pra viver, viva amor.
Ouvimos então Gonzaguinha, um show tão bonito que ele fez, as palavras que ele coloca, uma inspiração, um momento raro na vida do Gonzaguinha, uma vida tão curta, não? Mas conforme o Gonzaguinha disse numa das entrevistas, longa, longa, o Gonzaguinha coloca dois elementos nessa música que muitas vezes eu já presenciei no consultório, e que gostaria de partilhar com vocês e convidar vocês também a colocar opiniões, considerações, reflexões sobre esses elementos. E muitas pessoas que chegam ao consultório, às vezes uma idade avançada, colocam que desperdiçaram suas vidas, que o tempo passou, que aquilo que elas gostariam de ter feito não fizeram, seja a escolha de uma profissão, seja viver em uma determinada localidade, como numa dessas lindas cidades que vocês falaram, algumas pessoas chegam como se elas não tivessem podido viver o que elas queriam ter vivido. Então, algumas com um empenho, com uma profundidade que às vezes ganha realmente uma grande proporção no consultório, algumas um dia descobrem a vida pelo caminho. Não mais aquela coisa adormecida, não mais um faz de conta, não mais algo maquiado. Elas descobrem, e olhem, isso não se trata daquelas coisas de ter que abrir o peito ao mundo, falar seus grandes segredos, nada disso. Na maior parte dos casos é algo tão pequenino, é algo tão singelo perto do que a pessoa antes imaginava, sabe? Alguns passam a ver as borboletas pelos campos, sobre as flores. Outros um dia se encantam, está chovendo, vão até a sacada e deixam que as gotas da chuva molhem o rosto e choram. E parece que floresce tudo de novo dentro delas. Há muitas, muitas maneiras, muitos modos. Seja como for, boa parte dessas pessoas diz então que às vezes elas vivem só mais 3 meses porque a metástase já vai muito longe, ou às vezes elas vivem mais 5 anos, ou às vezes elas vão ter 15 dias de férias, algo assim. Mas é interessante como tantas delas falam algo muito peculiar, que é, parece que esse tempo que antes elas consideravam nada, tão curto, elas que jogaram vários 5, 10 anos de vida assim, nem viram passar. Foi tudo embora rápido, assim, desapareceu diante. Elas nem viram como foi. Agora, 5 dias, 10 dias, parece uma eternidade. Elas descrevem que cada minuto parece se alongar. Elas sentem de novo o aroma da grama recém-cortada. Elas sentem de novo, elas se emocionam com uma música no rádio. Elas vão ao restaurante e almoçam com paz, com calma. Elas quando recordam trajetórias de vida, elas vão para os momentos floridos, poéticos, e os momentos tristes agora têm uma outra conformação. Essa experiência para alguns é tão profunda, é tão cicatrizante, é tão transcendente, que algumas pessoas a partir daí descobrem a serenidade, descobrem de fato como viver. Já vi muitas vezes isso acontecer, muitas vezes. Já vi no hospital pessoas que às vezes, uma vida inteira, elas não viveram, segundo o que elas consideram que é viver. E às vezes nessa última semana no hospital, elas conseguiram viver mais do que toda a vida que elas imaginavam. O que nos mostra muito desses pesos, relógios e compassos com que a sociedade costuma medir, tenta medir as nossas vidas, mas o que pode ela medir com balanças, com relógios, com diplomas, com o que ela não pode medir? Isso vai muito além dessas coisas. Eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações, colaborações sobre estes elementos que acabei de colocar como um primeiro elemento de conversação hoje, está bem? Prosseguindo então os nossos trabalhos. Vocês ouviram o que a nossa colega acaba de colocar. E o que ela acaba de colocar tem vários encontros, tem várias passagens que nos nossos consultórios, quando eu falo dos nossos consultórios, ampliem, por favor, a janela e considerem um consultório a própria vida. Muito do que a gente trabalha em consultório é nada mais é do que um reflexo da vida como um todo. Cada livro, cada conversa com os amigos, um café, um passeio, um namoro, o nosso dia a dia, os nossos sonhos, esses elementos todos estão dentro do consultório também. Ora mais, ora menos, às vezes de uma maneira mais técnica, outras vezes mais distante. Mas em vários elementos há algumas pontuações interessantes. Considerem, por favor, quantas vezes já viram pessoas com muitos problemas, tracionadas pela vida, com questões às vezes realmente muito graves pela época que vivemos hoje, não é? Pessoas que estão com uma questão de saúde muito delicada, uma questão financeira muito delicada, uma questão afetiva muito delicada, uma questão às vezes que não pertence a nenhuma ordem estabelecida. Parece que o todo, algo não está bem, algo está muito difícil para a pessoa. É usual. Isso vocês podem ver por vocês mesmos ou por pessoas próximas. É usual que quem atravessa esses períodos difíceis coloque muita ênfase na dificuldade. A dificuldade fala muito alto, ela faz barulho, ela está localizada numa parte da vida da pessoa que se torna difícil que ela caminhe, ela mesma estranha. Parece que para onde ela tenta ir, vem sempre aquela preocupação, vem sempre aquela coisa que lhe tira o prazer de estar bem. Qualquer coisa, qualquer desventura, qualquer vicissitude, parece que para ela pesa tanto nesse momento. E muitas vezes a própria vida perde a graça para a pessoa. Mas nós olhamos como filósofos clínicos não o problema. Nós olhamos o problema dentro de um contexto imensamente maior que a vida. Não é, quer dizer, a vida é o horizonte. E dentro desse horizonte existem alguns pontos de dor, de dificuldade, que são os nossos problemas, mas não o contrário. Nós não invertemos e colocamos esses pontos imensos e a vida pequenininha dentro deles. O que, infelizmente, em momentos de grande dificuldade, algumas pessoas fazem. Não sabem que estão fazendo isso. Não é? A vida é muito maior. a nossa existência é muito maior. Qualquer que seja a questão, ela é uma parte dentro desses elementos. Eu sei que às vezes, pelo caráter agudo e de dificuldade, essas premissas se invertem. Mas não é para isso que eu quero chamar a atenção de vocês, não. É para algo que vai um pouco além disso. E quando caminhamos esse pouco, ele se torna imenso, gigante. A existência tem recursos formidáveis. A existência, o existir, as nossas imaginações, o nosso coração, as nossas buscas, os nossos caminhos, isso é tão grande, tão grande. Ao ler a história da humanidade, nós vemos inúmeras passagens, exemplos de dificuldades assim que eram limítrofes, dificuldades que as pessoas, o contexto, aquele momento, as pessoas achavam não tem saída, não tem como arrumar isso. E parece que numa prova de força maior, de esperança maior, de inspiração infinita, vem a existência e diz, ah, é, pois vou plantar uma flor bem aí, onde você disse que não vai nascer mais nada. Ah, é? Pois vou fazer o sol voltar a brilhar onde você diz que só há escuridão. Quantas vezes, não é? Parece que a cada momento a vida insiste em retornar, em nos avisar, ei, lembre, a existência é maior que essas coisas e tudo mais. Pensam que isso que estou falando estou tirando de algum livro? Não. Estou tirando, se é de um livro, é o livro da vida. É esse o livro. Quando trabalhamos nas nossas clínicas a existência humana, nos deparamos muitas e muitas vezes com isso. A pessoa que está diante de nós, que sofre, que se entristece, que chora, ela ainda não está conseguindo alcançar tais elementos, ainda que ela considere. Alguns até sabem muito melhor do que nós. Até para nos ensinar, não é? Mas pela dor que estão vivendo, pelas tristezas que estão passando, elas sentem muita dificuldade. Há muitas maneiras de ligar essas dificuldades com isso que estou dizendo, com essa transcendência da vida, não é? Cada um de nós faz de um jeito. Um faz por esperança, sabe que dias melhores depois virão. Outros fazem por complementação. Outros fazem por contraste e aí se machucam às vezes, porque dizem, puxa, tanta coisa boa e eu estou vivendo essas coisas tão tristes, né? Que chato. E claro que não depende apenas da pessoa, muitas coisas envolvidas, ela vai fazer a parte dela. Muitos viveram situações assim. Um que viveu situações assim foi o Gonzaguinha. E ele tem uma canção sobre isso que é belíssima, um verdadeiro hino de inspiração sobre isso. Vamos ouvir o Gonzaguinha sobre essa canção?
Então eu cantaria a noite inteira, como já cantei, eu cantarei coisas todas que já tive, tenho e sei. Um dia eu terei a fé no que virá e a alegria de poder olhar pra trás e ver que voltaria com você de novo, viver nesse imenso salão ao som desse bolero. Vida, vamos nós que não estamos sós. Veja, meu bem, a orquestra nos espera, por favor, mais uma vez e sempre recomeçar. Todo dia recomeçar.
Ouvimos então Gonzaguinha, Começaria Tudo Outra Vez, Recomeçar. Há inúmeras situações e questões relacionadas a isso. Antes de prosseguir, vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar suas reflexões, considerações sobre esses elementos que acabamos de ouvir. Prosseguindo então os nossos trabalhos, há um outro tema que em inúmeras ocasiões pede passagem nos nossos dias. Se os senhores procurarem numa boa livraria, alguns de vocês têm nas suas cidades livrarias muito bonitas. Aqui em Porto Alegre nós temos muitos sebos. É uma cidade que tem, nossa, quem gosta de livros e anda ali pelo centro de Porto Alegre, na rua Riachuelo, ou mesmo no Bonfim, perto do Parque da Redenção, nós encontra muitos livros, assim, e se procurar com calma, sai, toma um café, retorna, vai encontrar obras fora do catálogo, belíssimas, muito antigas. Não é? Eu de vez em quando faço isso, uma maneira de plantar flores na alma. Bem, mas procurando nas livrarias, o que nós encontramos quando buscamos obras que mostram a conversação em torno dos caminhos? Em geral, essas obras trazem como alcançar metas, como alcançar resultados, como realizar sonhos, ou, quando a pessoa não obteve êxito, como trabalhar as decepções, as desilusões, etc. A maior parte está numa ponta ou em outra ponta. Mas, bem mais raro, muito raro, são as obras que nos dizem, que nos falam das aproximações. Não em realizar os sonhos, em conseguir ter êxito, cumprir as metas, e também não em desistir, observar que o caminho estava errado, que não era aquele, que não tinha nada a ver. As aproximações, ou seja, as tentativas, aquilo que vale apenas por você percorrer uma parte do caminho, por você apenas se aproximar de algo. Vou dar exemplos disso. Se a pessoa gostaria muito de ter feito direito, de ter se tornado um advogado, um promotor, porque ela se sentia vocacionada para isso, mas nunca houve muitos problemas. Ora, quando ela iria iniciar a faculdade, morreu a mãe ou o pai, e ele teve que ajudar os irmãos trabalhando. Depois, finalmente, quando podia, nasceu o primeiro filho, e aí teve que dedicar os esforços a cuidar do filho. Depois, mais tarde, quando pensou que poderia fazer, houve um problema de saúde, e a vida foi se encaminhando de tal maneira que a pessoa várias vezes se aproximou disso. Ela comprou livros de direito, ela leu alguns autores, gostou muito, leu também autores da área da filosofia que tinha a ver com ela, mas ela propriamente nunca chegou a fazer a faculdade de direito, nunca chegou a exercer o direito da forma como a sociedade diz que se deve exercer, vai lá, tira o diploma, faz o exame na OAB, etc. Ela não conseguiu isso. Ela queria isso. Essa era a meta dela. Esse era o projeto da vida dela. Dentro disso, não há uma cultura ainda nos nossos dias, mas ela já aparece em alguns lugares, de várias formas, que nos diz assim, olha, valeu, valeu muito. E talvez tenha valido mais do que se você tivesse feito a faculdade de direito, exercido a advocacia, ou a promotoria, ou se tornado juiz, como você também queria. Valeu muito mais do que isso. Essa aproximação valeu muito mais. Ou não há ainda uma cultura disseminada em torno disso. Isso muitas vezes é tido como fracasso, frustração, como uma não realização. Ora, por favor, dentro desse lindo jardim que é a vida, dentro desse céu florido de estrelas que é a vida, sabe, muitas vezes essa caminhada mais curta, breve, mas que examinada de perto pode ser muito mais longa do que quem acha que chegou até determinado ponto, ela tem muitas propriedades, muitas relevâncias. E pessoas que às vezes negligenciam e descartam isso como inútil, como perda de tempo, como não realização, esquecem o valor inestimável que às vezes situações como estas trazem. Há muito, há um manancial de coisas belíssimas nas aproximações. Muitas pessoas queriam ter vivido um grande amor na vida, mas tudo que conseguiram foi, via sedução, chegar perto da vivência do amor e tiveram que recuar. E aí acham que por isso não valeu, que elas nunca viveram de fato um amor, que isso é uma frustração. Eu pergunto a vocês, por quê? Isso está escrito em alguma obra que diz, há um tratado ontológico que diga você fracassou, você não viveu, e a pessoa se baseia por isso? Porque se basear pelo próprio coração, pela própria vida, alguns descobrirão que valeu muito, e que é preferível ter tido essa aproximação a nada, a ter um nada. Dentro disso que estamos vendo, ainda há outros fatores. Quando, no futuro próximo, a humanidade, talvez mais profunda, talvez melhorada em alguns aspectos, mais desenvolvida, compreender o fenômeno das aproximações, acho que muitos elementos poderão então ser vividos. Há muitas coisas nas nossas vidas que não podem ser vividas como uma frustração, um abandono, mas também não podem ser vividas na sua plenitude da realização. São coisas que serão vividas pelo advento das aproximações. A pessoa caminhará até uma parte e então precisará recuar. Há muitos exemplos. Há pessoas que gostariam de ter filhos, chegaram muito perto, criaram um sobrinho, criaram, às vezes, uma pessoa que foi abandonada numa instituição. E aí você diz, essa pessoa não teve filhos. Para ela, pelo fenômeno da aproximação, isso não foi ter filhos, foi muito além de ter filhos. Ela passou a plenitude, ela passou a concretude do que seria para ela ter filhos. Por que a pessoa não pôde ver isso? Por que alguém, às vezes, no consultório vê isso para ela e diz, olha, você não só atingiu sua meta, você a ultrapassou. Por que muitas vezes a pessoa não vê isso? Por que uma pessoa que às vezes tentou montar uma pequena fabriqueta com uma ideia que ela tinha de peças de artesanato, lampadários, coisas lindas que iluminariam jardins, mas ela quebrou antes de poder vender a primeira peça. Então se tornou muito triste, ela diz para todo mundo que ela é uma frustrada, que ela é uma derrotada pela vida. E, no entanto, quando você observa a historicidade, a IP dela, você vê, não só alcançou o objetivo, ela ultrapassou pelo fenômeno das aproximações, cuja métrica é, as métricas são diferentes do realizar ou não realizar. Uma aproximação não quer dizer que você ficou apenas na metade do caminho. Você pode ter ultrapassado o caminho. Também é uma aproximação. Não vai coincidir com realizei. Ultrapassou é uma outra coisa. Como neste caso a pessoa ultrapassou? Quando você observa pelos esquadros e compassos quebrados da existência, cujas métricas são bem outras, é um sorriso que mede a felicidade, é a brisa que mede a felicidade, e a felicidade diz, não me meçam, por favor, então se quebra tudo e começa tudo de novo. É uma outra forma. Pessoas que aprenderam isso deixam de lamentar essas coisas. Elas sabem que elas entram, às vezes, em certas vivências, já compreendendo o fenômeno da aproximação. E já felizes por poderem, às vezes, ter o fenômeno da aproximação. Há pessoas, hoje, o mundo mudou muito. Tem um colega nosso que tem aí pouco mais de 60 anos e agora está tendo seu primeiro filho. E numa conversa que tivemos agora há poucos dias, num café, ele estava me falando. Ele disse, doutor, eu sei que eu não vou criar esse filho, eu tô, minha saúde e tal e tudo, mas eu estou tão feliz, sabe? Valeu e tal. Eu fiquei quieto, né? Quem somos nós para dizer se uma pessoa vai até o final de uma jornada que ela se propôs ou não? Nós não sabemos. Mas eu ouvi comovido, assim, que ele estava me contando, né, desse filho, que ele esperou muito tempo, teve muitos problemas e tal, mas agora, com uma idade avançada para ele, para os padrões dele, ele está tendo, e ele estava me dizendo que não vai ver, por exemplo, os filhos deste filho, e outras coisas mais que ele colocou. Eu fiquei muito emocionado ouvindo as coisas que ele estava dizendo, mas fiquei pensando nessa questão das aproximações, que pelo que ele estava contando, era o exemplo, a ilustração muito próxima disso. Não, ele estava vivendo algo que não só lhe dava outras coisas, que ultrapassavam os elementos de mensuração de ter feito determinada coisa. Só que, claro, como são propriedades diferentes, naturezas diferentes, eu uso isso apenas como ilustração, porque não temos sequer como comparar esses elementos. Podemos fazer essas analogias, mas estão muito longe das mensurações usuais do fazer ou não fazer uma coisa. Eu quero convidar vocês, por favor, para acompanhar esta linda canção. Eu já coloquei essa canção quando eu fazia programa de rádio, eu já tinha colocado essa canção, eu gosto muito dela. Ela mostra muito esses elementos. É uma canção do Caetano Veloso. Ela é muito linda. Ela mostra esses fenômenos das aproximações. Mostra esse mosaico lindo que é a vida nos seus desdobramentos. Convido vocês a acompanharem esta linda composição cantada pelo Caetano Veloso.
Da encosta, cor de laranja, capim, rosa, chá, o mel desses olhos luz, mel de corimba. O ouro ainda não bem verde da serra, a prata do trem, a lua e a estrela, anel de turquesa, os átomos todos dançam. Reluz, neblina, crianças cor de romã entram no vagão. O oliva da nuvem, chumbo ficando pra trás da manhã, e as sedas inexistente, azul que não há, azul que é pura memória de algum lugar. Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios, ou pra ser exato, lábios cor de açaí. E aqui trem das cores, sábios projetos, tocar na central, e o céu de um azul celeste, celestial.
Faz muito tempo que eu tenho alguns apontamentos sobre os quais eu gostaria de escrever e talvez no futuro próximo, né? Um deles é esse que eu tratei com vocês, o fenômeno das aproximações. Há muito mais a dizer sobre isso, mas aqui eu queria apenas mostrar uma ilustração, né? Uma singela ilustração. Um outro tema sobre o qual já eu tenho vários apontamentos também para colocar no momento possível aí no livro, diz respeito a uma outra forma de compreensão de um fator que acho importante nos nossos dias. Hoje vivemos uma cultura muito disseminada, em grande parte, em muitos lugares, nas quais a soma se faz por um processo matemático. Um processo matemático que não é subjetivo. Bem, eu compreendo que se nós vamos ao supermercado e precisamos de 1 quilo de feijão, nós pagamos um valor e eles nos dão 1 quilo de feijão, ok? Mas há outros elementos para os quais muitas pessoas utilizam também este mesmo sistema. E por fazerem dessa forma, eles não se dão conta de certas propriedades que são subjetivas e que fazem uma diferença, podem fazer uma diferença muito grande na vida de algumas pessoas. Eu vou dar um exemplo a vocês. Vamos supor, algumas pessoas, elas são muito sozinhas, elas se sentem sozinhas, elas se vivenciam dessa maneira e elas gostariam, elas têm espaço no coração, elas têm afetividade suficiente, elas demandam por outras coisas, mas elas se atrapalham na matemática desses assuntos. Então elas acham assim, bom, para preencher esse vazio, para preencher essa solidão, para eu ter esse amor que eu preciso, tal, eu preciso casar, ter 16 filhos, 152 netos, mais 325 amigos, Olha a conta que a pessoa está fazendo. Ela está fazendo uma conta que ela aprendeu quando ela vai ao mercado, a uma feira, e precisa comprar arroz, precisa comprar batata. É a mesma conta que ela faz lá, ela está usando aqui para elementos subjetivos, achando que uma coisa é correspondente à outra. Ok? Por vezes é. Há pessoas que sim têm esses códigos de correspondência. A questão é quando não tem. A questão é quando é diferente. E muitas vezes isso é completamente diferente. Às vezes essa pessoa, numa dessas idas à feira para comprar batata, para fazer um belo bolo de batata, um pãozinho de batata ao forno, ela encontra uma velha florista, uma senhora, vendendo flores numa cesta, com um lenço na cabeça, um sorriso, a pele já enrugada do sol. E ela tem uma simpatia por essa mulher muito grande. Nossa, ela olha e pensa, puxa, eu acho que eu conheço essa florista de algum lugar. Não é? E ela se aproxima da florista com o cestinho e pergunta, que flores são essas aqui? E a florista sorri para ela e explica qual é a floração que ela tem ali. Diz para ela, olha, essa aqui é a Bela Emília. Está vendo como ela é linda, toda azulada? Olha como ela é graciosa num vaso perto da janela. Nossa, fica um encanto e tal. E a pessoa já viu até na casa dela o vaso, na janela e tudo. Ela ficou, nossa, já ficou. Olhou para toda a cesta da velhinha. Aliás, ela considerou por um momento que gostaria de levar para casa dela tudo, a cesta, a velhinha, todo mundo ali, sentar com aquela senhora e tomar um café. Como ela estava na feira, não é, tomando uma licença que usualmente ela não toma, mas ela se agradou dessa senhora, ela pergunta, não quer tomar um café comigo? Tem uma linda cafeteria ali na feira, daquelas bonitas com mesinha e tudo. E elas sentam e conversam. E é muito bom. Essa florista, na verdade, faz isso por uma questão de necessidade que não é financeira, mas da alma. Ela gosta de passear com as flores, oferecer flores. Ela até vende por um preço que só cobre o que ela os custos básicos dela. Ela é aposentada, ela tem sua renda tal, mas é que para ela trabalhar assim dessa forma tem muito a ver com a maneira dela. E ela cita livros sobre flores. Ela fala sobre alguns escritores como Rosamund Pilcher, William Somerset Maugham, autores que falam sobre jardins, sobre espaços abertos, sobre pintores que colocavam suas telas e pintavam flores em espaços abertos. Bem, pela matemática dessa pessoa, ela, pela matemática dela, isso e nada seria a mesma coisa. Mas agora você se aproxima dela com uma calculadora e diz, e aí vamos somar quanto deu tudo isso? E ela vai dizer, nem precisa somar. Está se sentindo sozinha ainda? Não. Está se sentindo solitária? Não. Olha o que aconteceu. Foram as flores? Foi a sua atitude de convidar essa senhora para tomar um café? Foi a própria senhora? O segredo dessas contabilidades não contábeis é que uma parte nós fazemos, outra parte outras pessoas fazem, outras partes o contexto faz. Há muitas coisas nas nossas vidas que, quando nós caminhamos em direção a elas, nós já fizemos, só o fato de caminhar em direção a elas foi o suficiente para que elas pudessem fazer a maior parte daquilo que nós achávamos que nós é que deveríamos fazer. Uma pessoa que às vezes está triste, cansada, chateada e caminha para um jardim porque lá ela se sente feliz e ao se aproximar desse lindo jardim, um banquinho ao sol para ler seu livro, ela acha que ela vai ter que fazer a maior parte. Ela chega no jardim, os passarinhos estão cantando. Ela chega no jardim, um sol suave, com uma brisa de outono. Ela chega no jardim, alguém oferece a ela o chimarrão, partilha o chimarrão, uma boa conversa. Ela, tudo o que ela precisou fazer, a parte dela, foi pegar seu livro e caminhar até o jardim. Todo o resto quem fez era toda essa vizinhança que ali aguardava alguém como ela. Esse modo de entender a existência e o mundo mostra que provavelmente precisamos de muito menos, que os nossos esforços, sacrifícios, renúncias, tudo isso, na maior parte dos casos, é algo excessivo. São com gotas de orvalho, são com intuições, com coração aberto, que muitas coisas se fazem acontecer, com uma menor interferência da nossa parte, com uma menor ação da nossa parte. E olha, é assim para quase tudo. Uma lição fundamental que gerações novas começam a aprender e nos comunicar. As gerações mais antigas, por tudo que viveram, por seus contextos, elas viviam uma matemática pesada existencial. As novas matemáticas são bem mais suaves. E, aliás, esse é um dos temas aí da semana de estudos que nós veremos, com ilustrações, filmes, livros. Muito lindo o que nos aguarda. Essa canção que vou colocar a vocês, que encerra os nossos trabalhos de hoje, ela é tão bonita. Ela mostra o Djavan, ele tem momentos tão sublimes, o Djavan. Há horas que eu quero muito ver um show ao vivo com o Djavan. Qualquer hora dessas eu encontro o Djavan pelo país. E ele, nessa canção, ele mostra isso, sabe? É o próprio tema da canção nos leva a esse encontro, a esse transbordar da vida, a esses elementos tão bonitos. Vamos ouvir o Djavan ilustrando isso que acabamos de falar aqui.
Da paixão dava pra ver o tempo ruir, cadê você, que solidão, e esquecera de mim, enfim. De tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti, tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é o deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar. Me dá teu calor, vem me fazer feliz, porque eu te amo. Você deságua em mim e eu oceano, e esqueço que amar é quase. Por
Do the damn it to the, do the damn.